Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Uma das maiores lacunas na jornada acadêmica é a dificuldade das universidades em ajudar estudantes a encontrarem estágios, fundamentais para uma formação completa na área escolhida. Inspirados pelo modelo adotado por instituições de ensino norte-americanas, três estudantes de engenharia do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, desenvolveram um modelo digital que conecta estudantes ao mercado de trabalho. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o José André Nunes, que é CEO da Start Carreiras. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Uma plataforma digital criada por engenheiros está ajudando a conectar estudantes de todo o Brasil ao mercado de trabalho. O projeto de três jovens no Centro de Carreiras do ITA se transformou numa startup promissora, que oferece estágios e trainees em grandes empresas. É sobre essa iniciativa que eu converso agora com José André Nunes, que é CEO da Start Carreiras.
José, como é que surgiu a ideia da Start Carreiras?
Cara, legal. A ideia da Start surgiu dentro da faculdade ainda. Eu e os meus cofundadores, a gente estudou lá no ITA. E, cara, a gente nasceu com um propósito super simples, que era de ajudar os nossos colegas a conseguir emprego. Assim, era tudo que a gente queria, não só os nossos colegas, mas nossos amigos que estudavam em todo lugar do Brasil. E só que a gente sempre sentia que ninguém olhava na perspectiva do candidato, ou então as instituições, elas tinham perfis muito diferentes e ninguém ajudava, pegava na mão do aluno para colocar ele no mercado, e a gente ficava completamente perdido, sem entender o que fazer. E aí foi essa a motivação. A gente olhou para o mercado, pessoas que estavam tentando fazer essa conexão entre aluno, instituição e empresas, mas no geral sempre tinham soluções muito corporativas, faziam mais para o lado empresa, que é onde dá dinheiro no fim do dia, ninguém olhava para a experiência do candidato. E aí a gente resolveu fazer uma abordagem diferente. Primeiro focado em quem tinha a capilaridade, quem tinha o incentivo de ajudar o estudante a se conectar com o mercado, que é a instituição de ensino. Então a gente começou a criar muito mais plataforma e automatizações para resolver as dores que vivem em carreira de instituição. E aí a gente conseguia ter uma capilaridade muito maior e uma personalização muito maior para os estudantes. E por fim a gente conseguiu oferecer uma experiência muito maior para as empresas, né? Então a gente abordou o problema de uma maneira diferente, motivado simplesmente para ajudar os nossos amigos a conseguir emprego.
Muito bacana. Agora, José, diz uma coisa, como é que essa plataforma digital funciona?
Legal. Cara, então assim, a gente tem meio que três lados, são três usuários na nossa plataforma. Primeiro, a gente pega toda a parte de vida e carreira das instituições de ensino, que aí entra algumas regulamentações, né, principalmente a parte burocrática de estágio, e também bastante a parte de dados. A gente consegue dar visibilidade para a instituição de ensino saber para onde que os alunos estão indo, as métricas, principalmente de aumento de renda, o que está acontecendo com os estudantes em questão de empregabilidade. E aí, com isso, a gente consegue oferecer uma plataforma para os estudantes de carreira. Então, a gente é personalizado por instituição, a gente é um white label. E aí, os alunos, eles enxergam a gente como um portal de carreira da instituição. E aí lá eles conseguem acessar tudo, vaga, conteúdo, material, evento, o que for, o que fizer sentido para ajudar ele a tomar a decisão de qual carreira ir e de conectar com o mercado. E por fim, como a gente tem esses dois usuários já na plataforma, a gente consegue, e tudo digitalizado, a gente consegue automatizar muito a experiência do RH, do recrutador, da empresa, na hora de ou criar a marca em qualquer uma dessas instituições, ou então acessar os usuários, os candidatos, para poder divulgar uma vaga, ou então fazer um hunt num banco de talentos. E por fim, também a parte toda de burocrática, de estágio, por exemplo, no momento em que a gente tem aluno, instituição e empresa usando, a gente consegue cruzar os três com uma velocidade muito maior via software, e aí a gente consegue fazer qualquer coisa que envolva esses três com muito mais eficiência do que já virou antes.
E José, diz uma coisa, vocês atendem hoje quantas universidades e quantos alunos?
Cara, hoje a gente já está em mais ou menos umas 50 universidades, principalmente em São Paulo e Rio, mas agora a gente já está cada vez mais expandindo em geolocalização e também em questão de escopo de cursos. Hoje a gente já tem mais de 100 mil alunos cadastrados na nossa plataforma, utilizando ela todo mês. E do lado de empresas também são mais de 3.500 recrutadores usando a plataforma.
E, José, como é que funciona esse match, né, entre a empresa e o estudante? Né? Como é que vocês fazem essa aproximação entre essas duas partes?
Legal. Acho que assim, o primeiro passo é que para o estudante a gente se posiciona de forma diferente, porque a gente não é um portal externo que quer pegar ele e conectar com a empresa. Né? A gente normalmente já é um portal dentro de casa, dentro da instituição dele. Então ele enxerga aquilo como um portal da faculdade dele. E o que, que isso tem de consequência? Tudo que está no portal da faculdade dele, alguém quis colocar para ele. Então, primeiro, para o estudante é ter uma curadoria muito maior de conteúdo e de qual que é o momento da vida dele, qual que é o perfil da instituição, qual que é o curso. Então, tudo que ele vê lá já é super pensando, cara, isso aqui vai te levar para a próxima etapa da tua carreira, seja o primeiro emprego, seja o segundo, seja o terceiro. E para a empresa, acho que no fim do dia ali a gente consegue... assim, hoje era tudo muito descentralizado, né? E aí, tanto que a gente sempre teve muito a tese de, cara, o talento está em todo lugar, independente de geográfico, independente de curso, independente de faculdade, só que é super difícil de acessar, muito porque, pô, principalmente a gente lida muito com RH tem um tempo super limitado. E hoje, como é tudo descentralizado, cara, é difícil você poder acessar 50, 100, 200, 300 instituições de uma vez. E aí, porque você não tem tempo e é tudo centralizado, não é tecnológico, então você não tem recurso, o que a gente está fazendo é basicamente pegando tudo, e independente de instituição, independente de geografia, colocando todo esse pessoal no mesmo bolo ali para a empresa, e aí trabalhar muito mais com competências, né? Então é entender quais são as skills que a empresa está buscando, qual que é o perfil do candidato que ela está buscando, e a gente tem tudo isso na plataforma, dado a nossa parceria com a instituição. E aí a gente consegue oferecer um match muito mais assertivo para a empresa do candidato que ela está buscando.
E José, esse tipo de iniciativa, no final do dia, ele acaba ajudando quem está se formando, né? Tá ingressando ali no finalzinho ali da faculdade, né? Tá chegando ali nesse ponto crucial da vida profissional dele. Uhum. Isso acaba ajudando ele a entrar no mercado de trabalho?
Sim, cara. A ideia, a gente sempre fez um portal. Começamos dentro da instituição porque a gente está pegando todo mundo no início da vida profissional. E, cara, a gente atua em toda a jornada dele durante a graduação, mas a gente também, no momento em que a gente entende quais são os interesses, pô, qual que é a carreira que esse cara está querendo seguir, e ajuda ele a tomar essas decisões de carreira, a gente vem no finalzinho da graduação ali, quando ele está querendo entrar agora no mercado com força, vai pegar com o primeiro emprego full time, training, que seja, e aí a gente fala, cara, essas são as oportunidades, vai pra cima, e isso porque a gente já entendeu o perfil desse cara muito antes, e aí a gente consegue direcionar oportunidades que são muito mais relevantes para esse público, né? Então, assim, a ideia é justamente que a gente ajude a conseguir o primeiro estágio, mas também o primeiro emprego full time, e depois continue se desenvolvendo na carreira, e isso porque a gente entende muito bem o perfil que tá dentro da plataforma.
José, ainda existe uma distância muito grande, né? Um gap aí entre a faculdade e o mercado de trabalho, né? Ou seja, você tem aquele aluno ali pronto já para começar a trabalhar, para começar a treinar, e ainda falta, né, essa aproximação entre esses dois mundos.
Sim, existe muito grande, tanto de competências técnicas, né, quanto da parte mais soft skills em si. E aqui a gente também assume uma grande responsabilidade, né? No momento em que a gente atua como uma plataforma para a instituição, uma das nossas principais propostas de valor é pegar todo o nosso conhecimento que a gente consegue ter com as empresas utilizando a nossa plataforma, transformar isso em termos mais quantitativos mesmo, para poder ajudar a instituição a suprir esses gaps de skill. Né? Então, pô, a gente consegue entender a nossa plataforma, quais são os requisitos mais pedidos pelas empresas quando numa vaga... estágio numa vaga trainee. E aí a gente transforma isso em insights, tanto para a gente poder direcionar para os alunos, quanto para a própria instituição, para a gente poder suprir esses gaps de skill. Então a gente fez uma pesquisa dessa, foi bem legal, e aí a gente disparou para todas as nossas instituições parceiras, e eles viram, cara, sei lá, nessa skill aqui, relacionada a Excel, a Sheets, o pessoal não tinha esse conhecimento prático na faculdade, e era uma das mais pedidas no mercado. E aí a gente foi junto com eles, criamos uma trilha e aí disparamos para todo o pessoal da base para ajudar a reduzir esse gap. Então, assim, a gente assume muito essa responsabilidade também, porque a gente faz a interface com o mercado.
E José, para a gente ir encaminhando aqui para o final, né, quais são os planos da startup agora para 2024? Né? Vocês pretendem crescer? Como é que está isso?
Legal. Cara, a gente fechou a primeira captação no final do ano passado, foi bem bacana. E aí, justamente para a gente começar essa expansão, que já está rolando. Então, a gente sempre teve uma etapa de construção de produto, da gente entender quais eram as propostas de valor. E agora acho que a gente já está bem preparado para entregar muito valor para cada um dos usuários. Agora, exatamente nesse momento, a gente está focado em expandir geograficamente, muito plugando em grupos de educação. E esses caras já têm uma capilaridade muito maior e a dor é super mais acentuada quanto mais estudantes e mais alunos esses grupos têm. Então agora a gente está cada vez mais levando a nossa solução, independente de lugar, independente de curso, independente do tamanho da instituição de ensino. A gente é super agnóstico por tamanho de instituição também. E aí, então assim, a gente está com 100 mil alunos, mas queremos fazer 10 vezes esse ano ainda. E também multiplicar bastante aí do lado de recrutadores e continuar entregando muito forte a nossa proposta de valor para o lado da empresa, que é onde a gente consegue ter mais dados para a gente direcionar os nossos estudantes de instituição de ensino.
José, é isso. Parabéns pela iniciativa, obrigado pela participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, Gustavo. Prazer aí. Tchau, tchau.
Tá, esse foi José André Nunes falando sobre como uma plataforma digital está ajudando a conectar milhares de jovens ao mercado de trabalho. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Apple pode estar buscando formas de refinar o funcionamento do Face ID sob a tela em futuros modelos de iPhone. Uma publicação do site coreano The Elec revela que a aguardada nova tecnologia pode não estar pronta para o próximo ano, devendo estrear apenas em 2026. Com isso, o iPhone 18 Pro deve ser o primeiro celular da Apple com componentes de reconhecimento facial posicionados por baixo do display. O Android 15 pode contar com uma novidade salvadora para perdas e furtos do celular, a opção para localizar o aparelho mesmo enquanto estiver desligado. A novidade poderia fazer parte da expansão da rede Encontre Meu Dispositivo, anunciada pelo Google no ano passado. A próxima geração do sistema operacional contaria com um recurso para manter os sinais de Bluetooth ativos nos novos aparelhos da linha Pixel, mas poderia expandir o serviço para outros modelos de celulares. Em pleno ano eleitoral no Brasil e em outros países, o WhatsApp teria cortado recursos financeiros para empresas de checagem de fatos que trabalham em conjunto com o app. Segundo fontes do segmento, os cortes chegam a 30% em alguns casos com empresas brasileiras. As quedas nas verbas já foram confirmadas em outros países, incluindo a Índia, que lidera em número de usuários do app e tem as maiores eleições do mundo marcadas para abril e maio deste ano. Focada no desenvolvimento de placas de vídeo e agora em inovações para o ramo de inteligência artificial, a NVIDIA foi processada por três escritores, sob a acusação de infringir direitos autorais para treinar uma de suas IAs. As vítimas afirmam que os seus livros foram usados, sem a devida permissão, para desenvolver a plataforma NIMO. Além das três obras, outros 196 mil livros faziam parte do conjunto de treinamento da inteligência artificial. O modo como você dirige está sendo monitorado pelas montadoras e pode contribuir para aumentar o valor da sua apólice de seguros. Segundo uma reportagem do The New York Times, Ford, General Motors, Kia, Honda e outras fabricantes de automóveis têm vendido informações colhidas por acessórios inteligentes instalados nos carros a uma empresa chamada LexisNexis, corretora de dados global que presta serviços ao setor de seguros automotivos. De posse do relatório, as seguradoras reajustam os valores da apólice conforme o risco de possíveis acidentes, mesmo que o cliente em questão jamais tenha se envolvido em qualquer sinistro. Música. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vincenzo Varin. O programa também contou com reportagens de Vitor Carvalho, André Laurenti Magalhães, Felipe Vidal e Paulo Amaral. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!